E quando a neblina estava lá no vale, lá embaixo, bem baixa, era previsão de sol. É uma coisa que eles usavam, mas que parecia que dava certo. Quando a neblina estava na serra, lá que tem aquela serra dos Pirineus, lá em Pirineus, aquelas serras altas, então ali, quando a neblina estava lá em cima, a previsão era de sol, aliás, de chuva. E quando a neblina estava embaixo, a previsão era de sol. Quando a gente vê as coisas então acontecer, os acontecimentos, as coisas que estão... O que que vocês estão vendo? O que que vocês acham que nós, como igreja, deveríamos fazer? Será que tem uma possibilidade? No fim dos dias, nos últimos dias, seria uma igreja dormindo, uma igreja acordada. Uma igreja dormindo é aquela igreja que, né, dormia aí, o sentido da palavra, a figura, está indicando, dormindo, quer dizer, a pessoa não está vendo. As coisas estão acontecendo e ela não está vendo nada. As coisas estão acontecendo e a pessoa não está vendo. Quem estiver acordado vai estar vendo, né? Então, o que é que você está vendo? Ou você acha que está dormindo? Não está vendo nada. Não está enxergando, não está vendo nada. Está normal, está do jeito que sempre foi. Não vê, né? Porque com certeza Deus, Deus está vendo tudo que está acontecendo, tal, etc. E ele dá à igreja que está acordada, com certeza, aquilo que ela vai precisar, concorda? Deus falou: olha, vocês não ficarão só. Eu vou estar com vocês até o fim. Então, de acordo com os acontecimentos, a informação hoje é muito grande, as coisas acontecem lá na China, você fica sabendo imediatamente. Então, não tem nada assim escondido, tudo está passando por aí. E de acordo com os acontecimentos, o que Deus iria falar conosco? O que Deus estaria falando conosco? O que que vocês acham? Porque se a gente tem uma reunião no outro dia, deveria ter uma repercussão em relação àquela reunião. Um comentário da igreja em relação àquela reunião. Então, para ver. O que que Deus está falando? Porque outro detalhe importante. Deus falou assim: nos dias da voz do sétimo anjo, cumprir-se-ia o mistério de Deus. Né? Cristo em nós. Cristo em nós é a mesma coisa. O mistério de Deus é Cristo em nós. E Cristo em nós é a mesma coisa de entrar na arca. Nisto sabemos que estamos nele. Cristo em nós. Né? Então, as apostilas que nós lá atrás falávamos sobre as apostilas, ali mostra tudo. Engraçado. Lá nas apostilas, se você lê a apostila hoje, você vê o quanto ela foi atual naqueles dias. Naqueles dias não estava acontecendo nada do que está falando hoje. E a apostila foi escrita exatamente para os dias de hoje. Quem pegar e ler. Então, nos dias da voz de sétimo anjo, cumprir-se-ia o mistério de Deus, Cristo em nós. Nós em Cristo, Cristo em nós. A gente está na arca. O que significa isso? Né? Tocar a trombeta. Toca a trombeta e ninguém levanta? Toca a trombeta. Era para dançar, ninguém dança? Era para chorar, ninguém chora? Alguma coisa está errada, concorda? Amém? Então, é porque você não ouviu o toque. O toque da trombeta, a pessoa tem que fazer alguma coisa. Ela tem que fazer alguma coisa. Se ela não fizer nada, subentende-se que ela não ouviu. Ela não ouviu. Então, a pergunta é agora, antes de nós falarmos o assunto que a gente quer falar, o que vocês estão vendo? O que vocês estão ouvindo? O que vocês estão sentindo? Nada. Não estão vendo nada, não estão sentindo nada. Deus não está tocando a trombeta? Deus não está tocando? Qual é a palavra que está rolando? Qual o assunto que está rolando nesses dias? O apóstolo Paulo também fala lá assim, que se a trombeta não tocar um sonido certo, então, ou nós não estamos falando, ou Deus não está falando através da gente, então o toque da trombeta não está certo, ou a igreja está dormindo. Hã? Vocês concordam? Ou o toque não está. Se a trombeta não tocar o sonido certo, ninguém vai se preparar. Mas se a trombeta está tocando e você está entendendo o que está falando, então duas alternativas. Ou a igreja, ou a palavra não está saindo, ou a igreja está dormindo. Amém? O que vocês acham que está falando? Quem acha? Quem pensa? Quem? É para tirar roupa? É para pôr a roupa? É para correr? É para deitar? É para dormir? É para fazer? O que é para a gente fazer? Porque o toque da trombeta tem que estar apontando alguma coisa. Você, em particular, deve estar pensando alguma coisa, deve estar incomodado com alguma coisa, deve estar vendo alguma coisa. Você não é uma Maria. Não pode ser. Uma Maria, o que significa isso? Né? Maria, tem citado? Maria vai com as outras. Né? Porque tem muita Maria, porque quando, né? Então, esse detalhe é assim, Maria vai com as outras, quer dizer, aonde vai a turma, Maria vai no meio, né? Eu acho que nós não podemos, alguma coisa está se incomodando, e é isso primeiro que eu gostaria de perguntar, ou não, ou nada. Se não tiver nada, não tem problema. É sinal que alguma coisa a gente vai ter que fazer. Porque não está incomodando ninguém, está todo mundo normal. Vocês concordam com o que eu falei, Erickson? E aí? Né? O que está se passando? Fala, Raquel. Está falando. Não? Mas você, a hora que os outros falarem, você vai, né, com certeza falar. Nada? Eu quero particularmente, que é isso que você está sentindo, você. E você está sentindo isso, pensa em fazer o quê? Amém. Rose, o que você tem sentido? Além da perna, o braço?
Não estava agradando ele. Essa era uma condição que ele não queria para mim. De vir, cumprir aquele horáriozinho, de ir para casa e tal. Não, que eu precisava sair daquela condição. Aí foi quando o senhor veio com a palavra, até que eu conversei com o senhor sobre o Espírito Santo e tal. Eu comecei a buscar. Desde o final do ano passado, antes do encontro, eu comecei assim, mas então o que é? O que é que o senhor quer? O que é que o senhor quer? Aí eu vim para a reunião. Aí antes desse ano, o senhor deu uma reunião sobre andar com Deus. Aí eu disse, mas como é que anda com Deus? Porque, sinceramente, irmão, assim, eu sei que pode parecer para os irmãos assim, muito esquisito, alguém já na minha idade, com o tempo que eu tenho, não saber como é andar com Deus, né? Mas eu confesso que eu não estava entendendo o que é que Deus... Porque para mim andar com Deus, orar, ler a Bíblia e vir para a reunião? Porque era isso que eu estava fazendo, orar, vir a Bíblia... Então, eu disse assim, não, se não é isso que Deus quer, deve ser outra coisa. Aí comecei a ouvir o que Deus estava falando aqui, as orientações aqui, né? Aí foi quando veio a reunião de domingo, aí eu falei com o senhor disse que... Aí Deus falou sobre o vaso, que tinha que mudar a condição de vaso. Aí eu entendi que eu, como igreja, tinha me tornado uma pessoa religiosa e que, por conta disso, eu não tinha estrutura para receber o que Deus queria dar para a igreja, que era o quê? Era uma nova etapa. Eu acho que a gente parou, eu estou falando a gente, mas eu quero dizer eu, viu, pessoal? Eu acho que eu parei numa etapa, aquela etapa, e fiquei empancada ali, sem sair do canto. Mas eu não saí do canto pela condição que eu tinha, que foi o que eu recebi de Deus ali fora, naquele dia, naquela mesa ali, que eu tinha que mudar a minha estrutura. Eu tinha que ser livre, né? Porque eu era uma pessoa escrava de várias coisas. Eu tinha que ser livre e tinha que ter conhecer a Deus, né? Procurar o conhecimento de Deus. E nessa última palavra agora, eu quero dizer para o irmão que cada palavra o senhor está me dando uma orientaçãozinha para eu dar uma passada, entendeu? Então eu tomei minhas providências. Qual foi a providência que eu tomei? Eu não sei fazer, eu não sei me tornar um vaso novo sozinha. Eu não sei me libertar sozinha, porque eu não sei. Aí a primeira providência que eu tomei foi o que eu sabia fazer, que era o quê? Eu vim para cá pedir socorro a Deus e pedir, não, vou lá pro salão, porque na minha casa não estava funcionando. Eu fiz um montinho na minha casa, subi no montinho, pedi nada. Eu disse assim, ah, vai ver que é porque eu tenho que ir lá pro salão, eu e Deus. Aí vim para cá tomar a minha providência. A minha providência foi essa. Chegar aqui, Senhor, me acuda, eu não sei andar com o Senhor. Eu não quero ficar como eu estou, nesse negócio aqui de vir, sabe, nesse negócio aqui, cantar por cantar, que essa é a condição que eu acho, no geral, se a gente der uma olhada no geral, nós paramos bem aqui, né? Foi essa providência que eu tomei, irmão, assim, eu estou assim, orientação e orientação. Termina a oração, eu vou para ali, eu pego a orientaçãozinha ali, a cabeça de velho já é pouco, então a gente já pega o copinho assim. Até me horrorizei hoje com a Raquel, quando o senhor perguntou o que é que você entendeu da palavra de ontem. Eu entendi um pedacinho, quando o senhor perguntou para ela, a menina destrinchou um rosário, a menina pegou mais do que eu, quer dizer, eu acho que a nossa condição é um pouquinho inferior à do jovem nesse ponto, né? Então, assim, eu venho e tenho pegado esses copinhos de água que o senhor está fazendo, dando ali para mim, né, nessa, e tentando mudar de nível. Eu não sei como que vai ser amanhã, eu venho de novo. Então já venho ansiosa, entendeu? Senhor, me ajuda, eu não quero ficar nessa condição aqui não, irmão, assim, sinceramente, de não poder receber, porque eu me senti assim, quando o senhor falou assim, sabe por que você não recebe? Porque eu pensei assim, eu vou para o salão, no outro dia eu vou sair cheio do Espírito Santo, sinceramente, eu pensei isso. Eu pensei assim, nossa, eu acho que com os 3 dias que eu estiver lá, eu vou falar em línguas, o senhor, isso. Aí foi quando eu saí e recebi uma orientação, que foi um banho de água. Eu falei, não, você não vai. Primeiro você pediu errado o Espírito Santo, sem ter pedido para mudar a estrutura do vaso. Como é que você vai receber o Espírito Santo? Não mudou a estrutura do vaso. Aí foi quando eu voltei e já comecei a orar pedindo a mudança da minha estrutura para eu ter condição de receber o que Deus quer dar para a igreja. Não quer dar só para mim, quer dar para a igreja. Mas eu, por enquanto, eu que achava que tinha condição de receber, amém, me vi nisso. É isso.
Amém. E o Toninho? Toninho, tenho certeza que ele está... Amém. Foi muito bom. Foi muito bom. E Deus conseguiu tirar a Rose lá da casa dela. Que ela ficava lá na internet, né, vendo, Rose? Entrando em contato com o mundo da internet, outro dia ela tinha uma notícia diferente, tal, etc. E mudou. Deus conseguiu mudar pela conversa dela. Você percebe que ela está no outro patamar. Ela está acomodada, ela já entendeu que ela tem que fazer alguma coisa. Não precisa ninguém fazer igual ela, não. Cada um vai fazer do seu jeito. Tem uma coisa que não funciona, é formar grupinho para fazer uma coisa. Se existe uma coisa que não funciona, é isso. Você formou um grupinho, viu, Felipe? Formou um grupo para poder fazer uma coisa, não funciona, não vai durar muito tempo. Funciona é quando você, sozinho, em particular, resolve fazer uma coisa, põe na sua cabeça, no seu coração, e toca para frente e pronto. Mulher não vai, você vai. Namorado não vai, você vai. Entendeu? Tem que fazer assim. É pessoal, uma coisa pessoal. Arrumou, ajeitou um grupo para poder fazer um negócio. Dura pouco tempo. Pouco tempo mesmo.
Eu acho que desde o encontro, né? Deus tem falado muito com a gente que o fim chegou, né? O fim, os dias que a gente vive hoje são dias de muita dificuldade, preparando a gente para o que vem de pior pela frente aí, que a gente certamente vai ser muito pior do que o que já está. E eu acho que a trombeta tem tocado nesse sentido, né? De clamar por misericórdia, né? Clamar por Deus, depender de Deus. Porque se for depender da força da gente, né, como foi falado ontem, não depende do que quer ou do que corre. Né? Então, é depender de Deus mesmo, falar com Deus. Acho que nesses dias, mais do que nunca na história do mundo, acho que o homem vai precisar tanto falar com Deus como nesses dias. Né? Vão ser dias, estão sendo, né, dias de muita dificuldade mesmo. Então, eu acho que chegou a hora de vestir a roupa, de realmente praticar o Evangelho, né? de fazer realmente o que Deus tem falado, tem ensinado para a gente há tanto tempo. Então, é isso que eu imagino, falar com Deus.
Isso tem, levou você a tomar alguma atitude, alguma providência, alguma coisa
e tal? Eu tenho procurado orar mais, né? Falar mais com Deus. Tem mais essa preocupação de realmente... passar, andar com Deus mesmo, né? É claro que a gente, com toda a dificuldade da gente, com toda a dificuldade da casa da gente, da vida da gente, que realmente, né, atrapalha a gente demais. Mas eu tenho procurado me esforçar, acompanhar realmente o que tem se falado.
A pergunta que eu fiz no começo, qual foi mesmo? Eu nem lembro mais. Hã? Você entendeu o que o Toninho está, o que está acontecendo com o Toninho, não? Hã?
Se eu entendi, a pergunta do senhor é assim, se a gente está vendo o que está acontecendo e se a gente está fazendo alguma coisa para...
Tem uma igreja dormindo, tem uma igreja acordada, né?
Sim, senhor.
É isso? Uhum. Deus, quando ele falou, quando ele vir, voltasse, que ele viesse, haveria uma igreja acordada, esperando o noivo. Mas haveria uma dormindo. Isso é muito interessante a gente observar isso. Estaria eu esperando? Estaria eu acordado? Estaria eu? Ou eu estou dormindo? Dormindo, eu falei agora mesmo, o que significa dormir? É que as coisas estão acontecendo, vão acontecendo, estão acontecendo, e você não toma, né? Não toma nem providência, nem atitude, nem tatuzinho, não toma nada, né? A gente tem que tomar alguma coisa. Tem que acontecer alguma coisa. Tem que incomodar a gente. Esses dias nós orávamos aqui. Nós orávamos aqui. Sempre eu estou dizendo para vocês, nós orávamos aqui. A gente ora aqui. Independente das reuniões, a gente ora aqui. E a gente ora aqui não é de hoje, não. Não é de hoje, não. Há muito tempo. Hã? A Carmen tem 5 anos aqui. Ela está dizendo aqui que tem 5 anos. 5 anos que ela começou a orar. Mas eu oro há muito tempo. Eu não fico só com as reuniões. Nas minhas orações aqui, eu já orei sozinho muitas vezes. Né, já orei com A, com B, com C, de vez em quando B vai embora, C vem, etc. Mas eu, né? Eu fico, porque nessas orações eu tomo a liberdade, às vezes, de perguntar para Deus, ou de falar com Deus sobre alguma coisa que está me incomodando, tem alguma coisa que está me afetando. Né? Às vezes. Responde hoje, às vezes responde daqui a um tempo. Assim, mas o certo é que a gente não estando satisfeito, estando incomodado, né, o incomodado, então tem que tomar uma providência. Né, aquela pessoa que não está satisfeita. Porque a gente imagina que o resto está todo mundo satisfeito. Está todo mundo tranquilo, todo mundo satisfeito, sumiu, né? Mas a gente percebe o seguinte, que Deus não quer deixar a chama apagar. Uma proposta de Deus, esse dia, então, eu estava dizendo, a gente orava aqui, a Carmen teve uma visão. Lembra dessa visão, Carmen? Quando falou assim, tinha um povo rezando um terço, tinha uma turma... congregado Mariano, com a fita no pescoço. Tinha uma outra turma que estava... Você que viu, melhor você contar. Dá o microfone dela, por favor.
Eu via algumas pessoas como se fosse o início delas, quando elas ouviram essa palavra pela primeira vez. Eu sabia que era... Aí elas vinham por aquilo que elas tinham ouvido, como se fosse uma coisa muito diferente. E eu percebia que elas queriam aquilo, por isso elas estavam aqui. Aí eu percebia que passava muito tempo, como se fosse agora. Aí essas pessoas estavam aqui, umas rezavam o terço, outras liam a Bíblia. Só que eu percebia que elas liam como se fosse rezar o terço, como uma obrigação. E aí vinha na minha mente que daquela forma era realmente como rezar o terço, porque a gente tinha que ler para saber mais alguma coisa que a gente tinha que fazer, como ali estava explicando. Seria assim, então, era a mesma coisa de rezar o terço. Outra estava esperando a missa começar.
Então era assim, mas você imagina, vamos dizer assim, essa faixa aqui estava rezando o terço. Essa outra faixa aqui estava esperando a missa começar. Aquela outra faixa estava fazendo. Então ela via, assim, era, não era só num lugar, não. Eu imagino, eu não vi, mas eu imagino que ela viu isso aqui, de repente ela viu outro assim, outra hora ela viu um assim. Não estava todo mundo junto, mas esse aqui procedia de uma forma, esse aqui procedia de outra forma, e assim sucessivamente. Ela via, tinha gente rezando o texto, tinha gente lendo a Bíblia, mas lendo a Bíblia como se estivesse rezando o texto. Né? A Igreja Católica lê a Bíblia, o Espírito lê a Bíblia. E assim por diante. Né? Então, o que, que ela viu? Ela viu essas, esse tipo de coisa. E aí, o que mais?
Aí chegava um senhor aqui de barba, uma barba grande.
Um senhor, não era eu, não. Chegava um senhor de barba, um senhor. Subentende-se esse senhor fosse senhor. Amém?
A barba dele era branquinha. Aí ele ia lá na frente, a parede era toda lisa.
A parede ali não era cheia com aqueles arcos, não. Era parede lisa, normal, comum. Amém? Vai.
E ele falava então. Eu posso escrever o quê? Católica? Aí ele pegava algumas letras grandes.
Aquelas letras bonitas, né? Letras confeccionadas. De metal. De tal maneira que fosse aquelas letras. Fosse ali. Então ele pegou uma letra, pegou outra letra. Foi assim? Parece que eu vi, mas eu não vi, não. Ela que viu. Aí tem uma outra letra. Ele tinha todas as letras. E aí, o que, que nós vamos escrever? Católica? Assembleia? Presbiteriana? Universal? Quer dizer, nós éramos uma igreja pronta para receber o nome. Ele mesmo não sabia. Aí, o que ele falou?
Ele falava, o que, que vocês querem? Católica?
O que, que vocês querem? Que ponto vocês querem? Dá uma sugestão. Fonte da vida? Ninguém vai dar uma sugestão? E aí, o que mais?
E a gente ficava assustado. Não, não. Aí ele olhava pra gente, eu percebia, vinha na minha mente, que então a gente mudasse. Porque do jeito que tava ali, as pessoas, ele ia escrever o nome. Só faltava escrever o nome.
Amém. Mas isso é ruim para nós ou é bom, Ramiro? É ruim ou é bom? Mais alto. É bom ou é ruim? Mas só tem uns três bons aí. Então você está com medo de falar se é bom ou se é ruim. É bom ou é ruim? Bom, bom por quê? Deus tem que falar a verdade para a gente. Deus tem que falar a verdade. Porque o grande problema da gente é não aceitar, não nos conformar com a verdade, não admitir a verdade. É isso que lasca com a gente, é isso. Porque não pode falar a verdade com a pessoa que ela apela. Né? Então, tem que falar a verdade. Nós temos que ir atrás da verdade. E a verdade é essa. Essa é a verdade. Acostuma o ser humano, ele é muito difícil. O ser humano é muito difícil. Ele acostuma com facilidade. Ele não aceita problemas, ele não aceita sofrimento, ele não aceita isso, não aceita aquilo. Ele é carnal. Nós somos carnais. E a gente inclina para a carne. Eu estava hoje aqui à tarde comentando isso. Nós somos essa vida é uma vida que inclina para a carne. Acomodou, ajeitou, ficou, está tudo ajeitado. Quem que vai querer mais confusão? Pô, não vou mexer, mas tá bom. Ué. Não é não? Então, não foi assim, não tem sido assim com todas. Aí eu estava, aí tá. O que foi que eu expliquei? Você lembra o que foi que nós falamos no dia dessa visão? Hã? Lembra não? Quem que lembra alguma coisa? Quem estava aqui nesse dia? O pessoal que vem aqui, quem estava aqui nesse dia? Estava aqui, Lucas? Estava. A Dora estava aqui, Dora? Como?
Uma denominação, porque a gente já tinha quem abria a porta, tinha quem fechasse a porta, tinha quem limpava, tinha quem cuidava do louvor, já tinha toda uma estrutura de denominação. Nós estávamos no ponto para ser denominação. Foi isso que eu, lembro.
Já tinha o quê?
Tinha porteiro, tinha quem limpasse. Nós tínhamos toda a estrutura de denominação. Que só faltava colocar mesmo o nome, porque isso nós já tínhamos. Nós estávamos no ponto de denominar. Mas, eu só dizia assim, que a gente, era como se a gente tivesse chegado nas Mangueiras e agora decidia se ia passar desse ponto ou ia ficar nesse ponto.
Isso,
aqui.
Aí, ó. Isso aí que nós falamos naquele dia. Isso não me assusta nem um pouquinho, não me desanima nem um pouquinho, mas nem um pouquinho. Não me escandaliza, muito pelo contrário. Dou graças a Deus por isso. Amém? Então, é como se Deus tivesse chegado e dissesse para nós assim, ó, vocês, lá atrás, qual era a proposta de vocês? Não era? Aí estavam as Mangueiras. Lá, as Mangueiras. Né? O que que são as Mangueiras? Ali aonde, lá debaixo das Mangueiras, estava reunida uma denominação. E naquele tempo eu orei e perguntei para Deus, Senhor, e aí? Porque lá embaixo eu vi coisas acontecerem, demônios manifestando. Eu vi uma mulher, eu não sei se ela estava possuída, por quem ela estava possuída, o que que era. Mas eu vi uma mulher com... Pegava um homem assim, e chacoalhava o homem assim, uma mulher, e tal, para cá e para lá, e glória a Deus e tal, não sei o quê. Pô, um negócio violento. A igreja, aquela igreja da restauração, que tem, né? Lá debaixo da Mangueira. E ela ia apontar, falava coisas da pessoa, fulano, você, não sei o que tal, e você, vem cá. O caboclo não vinha, vem, você vai ter que vir. E aí o caboclo, de repente, ele estava lá na mão dela. Aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, e agora? Aí você, católico, você sai da católica, passa não sei aonde, vai não sei aonde, e vendo, e coisa. E eu tinha na minha cabeça, eu tinha Quando eu li as escrituras, eu estava lendo a escritura naquele tempo, eu entendia uma coisa. Mas quando eu ia ver na prática, eu via outra coisa. Aí eu fiquei incomodado, eu fui perguntar para Deus, Senhor, e então? Então, é católica? É a igreja do Evangelho Quadrangular? E aí? E agora? E isso que eu estou vendo aqui? Então a gente viu, sentiu a coisa na pele. Aí Deus me dá um sonho, naquela época. Eu estava lá no quartel nessa época. Então Deus me dá um sonho. O sonho é o seguinte, era como se fosse um trieiro. Um trieirozinho. Ele vinha aqui, de repente ele passava aqui e chegava aqui. Aí ele tomava esse rumo aqui assim. Eu só vi até aqui assim, ó. Eu só percebi. Por aqui assim já termina o sonho. Termina o sonho por aqui assim, ó. Bem perto das mangueiras assim. Eu vi que aqui, nesse trieiro, vinha uma pessoa atrás da outra, um atrás do outro. Não vinha de monte, não. Vinha um atrás do outro. Era uma fileirinha, sabe? Aí chegava aqui nas mangueiras. Chegava aqui. E ele não ficava aqui. Ele pegava na mangueira. Estava acontecendo aquele negócio lá. E ele passava e ia embora. Mas eu achei um detalhe interessante. Será que tem a ver um atrás do outro? Um atrás do outro. Essa fileira, o que tem a ver? Hã? Sozinho. Não de mão dada, não de blocos. Não, sozinho. Pessoal. Se você... O que eu falei? Se você for fazer montinho de gente. Montinho. Se for fazer um montinho, você não passa aqui. Se você fizer dar dois, três, marido e mulher. Tem um trem para atrapalhar a vida do sujeito que... Né? Muita gente não gosta que eu fale as coisas, mas eu falo. Né? Se tem um negócio para poder dificultar, é o marido e a mulher. Por quê? Porque o marido, eles não vão responder, eu respondo. O marido não faz do jeito que a mulher quer. E a mulher não faz do jeito que o marido quer. São duas cabeças diferentes. Às vezes o marido cede para a mulher para evitar problema. Ou a mulher cede para o marido para evitar problema. Mas não funciona. Não funciona. O jugo meu é eu e Deus. Agora, pense em três. O jugo aqui, pagando lá, né? Um vai andar, o outro não anda, vira aquela confusão. Entendeu, Zidinha? Ou você se liberta do seu marido e toca para frente, ou você vai ficar junto com ele. Se ele não for, você não vai. Se ele não entrar, você não entra. Se ele ficar, você fica. É assim ou não, gente? É assim? Esse é um dos grandes problemas. Por isso é que Deus fala. Ele aconselha a pessoa a não arrumar a confusão. Ele aconselha antes. O que é que mais atrapalha você, bebê? A carne. E o que é que mais atrapalha a carne? né? E assim vai indo. Vocês concordam? Concordam? Você já pensou alguma vez em querer buscar a Deus mesmo para valer? Ou não? É, né? E aí? Não deu certo nenhuma vez. Não deu certo nenhuma vez. Mas não é só a culpa da... É, não é culpa dela, não. Ela tem a parcela de... Interessante, que às vezes a gente não consegue e justifica. Acaba justificando o fato de não... Justifica no fato, ah, eu tenho que ir lá em casa, ah, porque a Marcela, né, que é, assim, às vezes a gente justifica, não é culpa da Marcela, não. Mas você aproveita que tem a Marcela. É, você, gente, vamos aceitar a verdade. Vamos aceitar a verdade. Você aproveita a situação, o fato de você ter a mulher para poder dizer. É assim, a gente escorava no trabalho. Aí tira o trabalho, você escora não sei no quê. Você escora em outra coisa. E assim vai indo. A última muleta que a gente não larga ela é a mulher. Ou é o marido. Vem? Ou não? Você que já teve marido, sabe como é que é. Sabe como é que é. Por isso é que Deus colocou aqui, ó. Mas Deus é fantástico mesmo. Deus é fantástico. Por isso é que ele botou. Eu vi nitidamente as mesmas mangueiras, vi o movimento lá embaixo, a luz acesa, tal, as barracas lá embaixo, tudo jeitinho que eu vi. E o povo passava assim, ó. Não passava lá no meio, não, Celinho. Passava de lado aqui, assim, ó. E tomava um rumo. Tomava outro rumo. Então, nessa visão, o comentário que nós fizemos foi esse. A proposta de Deus para nós era... Além das mangueiras. E foi por causa disso. É que muita gente saiu da católica, saiu da presbiteriana, saiu não sei de onde. A própria Priscila, eu lembro, na época, saiu da igreja. Por quê? Ela chegou e tinha uma proposta. Tinha uma proposta, tinha uma... Aí ela lia a apostila, porque as apostilas naquela época estava todo mundo interessado, estava lendo. Naquele tempo, a gente estava... Não tinha internet. Naquele tempo não tinha essa desgraça que tem hoje. Naquele tempo o pessoal gostava de ler. Era livro. Vinho novo, não sei o quê, o poder do louvor e pá, pá, pá. Todo mundo gostava de ler, Celinho. Então, chegou na hora ali, e todo mundo lendo, lia. Fazia questão de depois mostrar para a gente o que estava escrito, etc. Quantos anos você tem, Elderson? Quanto? 32. O Elderson, eu acho que o Elderson não era nem nascido. O Elderson, ele tá totalmente por fora disso que nós estamos falando aqui. Ele está por fora. Ele não caiu a ficha dele. Eu garanto para você... Que não caiu a ficha dela ainda, de muitos aqui, não caiu a ficha. Aí a pessoa fica assim meio perdida mesmo, ela fica meio perdida. Não é não? Se a Raquel não se encontrar hoje, se a Raquel não perceber o toque da trombeta hoje, e etc., e fazer alguma coisa, ela também vai ficar. Ela vai ficar de que jeito? Também nós comentamos aqui o seguinte, que uma instrução que a gente participou no exército era à noite, enfiado lá no meio de um trieiro, passava dentro de um corvo, sabe, um negócio esquisito, uma gruta lá, etc. A instrução era que você ficasse seguro no cinto do outro. Bota a mão no cinto do outro, porque se você largasse, era perigoso você se perder. Porque era uma coisa assim, a mesma hora que você estava nessa direção, mudava para outra direção, e passava para outro lado, etc. E você não enxergava, sério. Uma noite tão escura, Ramiro, que você não enxergava. Um metro, assim, você não enxergava. E lá enfiado, lá no meio daquela pipoca lá, hoje nós estamos numa situação assim. As trevas tomaram conta. As pessoas estão perdidas, literalmente perdidas, sem saber, sem rumo. Então, filho indiana, você não pode andar de bloco, não. Acabou esse negócio, você não pode andar de bloco, não. É filho indiana. E quem está na frente? Quem que vocês acham que está aqui na frente? O guia. O guia. É a figura do guia, meu filho. E eu tiro o pé, eu ponho o meu. Eu tiro dele, eu ponho o meu. Andar com Deus. Ó, tá? Ó, entendeu? E o cheque, se for inteligente, é isso. Então não é que Deus não está falando. Deus está falando, a trombeta está tocando, as coisas estão acontecendo e vem acontecendo ao longo desses anos. Deus nunca deixou de falar, de alertar, de incomodar a gente, não. Então não é assim, não é um defeito da igreja chegar onde ela chegou, não. Muito pelo contrário. Ela chegou exatamente onde ela tinha que chegar. Aonde? É, agora, o que que Deus quer? Que você toque para frente, meu filho. Agora, para mim tocar para frente, daqui para frente, filha indiana. Pronto. Olha aí, que revelação. Amém? Que coisa boa. Fica pregado aí no mutreco, para ver se vocês entram. E o mutreco, fica empregado, fica aí. Enrolado com a mutreca. Não entra, meu filho. Não entra. Lá não entra. É fila indiana.
Quando o senhor falou isso, o senhor lembra que aí eu ainda falei assim, o senhor já discerniu a outra visão. Que era aí, um homem.
Deu para entender? Tá, então continua.
Que era um senhor andando na frente e tinha umas duas, três pessoas atrás dele, de fila. E ele ia jogando um pedaço de pão.
Exatamente.
Tinha hora que era só uma pessoa atrás dele, então ele jogava um pedaço de pão, sem olhar para trás. É como se ele já soubesse que tinha só uma. Aí eu olhava, já tinha duas. Ele soltava dois pedaços. Já era três, ele soltava três. De repente, só era aquela uma pessoa. Ele voltava a jogar só um. E eu percebia que só ia comer quem tivesse ali pertinho.
Amém. Então, eu estava explicando isso aqui. Eu estava explicando. Eu não desenhei isso aqui para você, para eles, não. Não desenhei para eles, não. Eu expliquei. Mas quando eu estava explicando, ela falou assim, o senhor está discernindo já uma outra visão que eu tive. Aí contou a visão da fila e do pedacinho de pão. Entendeu? A fila dela tem. Ele não vai lançar pérolas aos porcos, não vai jogar pão à torta e à direita. Ele vai para quem realmente estiver ali, contém. Conta aí quanto tem. Tem cinco, senhor. Então, cinco pedaços de pão. Cinco pedaços de pão, é para você comer, porque tá regrado, né? A escassez da palavra, a escassez da palavra no mundo, né? Onde está sendo realmente dito, falado, vai falar, jogando, falar ao vento, sair jogando. Não, é coisa cara, preciosa, tem custado um valor, um preço. Então ele joga de acordo com a necessidade. Eu estou com fome e estou na fila. Mas olha para trás, tem dois, tem três. Ele vai soltar o suficiente para os três. Então, voltando aqui. Dá para entender claramente que o que Deus está esperando agora é que a gente passe para frente. E nós estamos numa hora muito perigosa. Porque ele também está com o quê? Com as letras na mão. Amém? Está com as letras na mão. Para quê? Para botar um nome. E aí, a gente sofre uma pressão, porque o diabo, ninguém mais interessado do que o nosso inimigo, ninguém mais interessado em colocar, em que ele realmente coloque a letra lá. O que, que vocês querem? Aí, sabe? Então é isso, é clamar e pedir, Senhor, tem misericórdia, ó. Porque, senão, eu denominar, eu não estou com muita vontade. Então, o que vocês acham? Porque, senão, nós corremos atrás do rabo, quer dizer, nós andamos até aqui à toa. É? Agora, pega a apostila e lê. Quem nunca leu ainda, pega a apostila e lê. Por que que Deus estava mandando a gente passar? O que que Deus quer de nós? Por que que Deus estava mandando a gente passar? Por que que nós precisamos deixar esse povo para trás? Deixar esse povo para trás, tocar para frente. Né? E você vê aqui, por exemplo, nós não temos aqui, nós temos aqui 90% aqui, 90% aqui, ó, não sabe direito das coisas não, 90% aqui não sabe, Ramiro. Não sabe e se bobear, continua, e eles não têm culpa. É? Não tem como. Amém? E aí? O que vocês acham? Comentaram. Não precisa de chorar, não precisa de assim. É, amém. Eu tenho que dar graças a Deus. Para mim, eu fico feliz porque o dia que Deus parar de falar a nosso respeito, aí a gente pode. Realmente largar de mão. Mas enquanto Deus estiver falando, enquanto Deus estiver alertando, falando, nós vamos continuar. Aí nós fizemos uma letra baseada em Romanos capítulo 9. Nós fizemos uma letra. Eu não sei porquê. A Raquel mandou para mim. O comentário que nós fizemos aqui na reunião aqui à tarde, A mãe dela comentou com ela, ela mandou para mim um, assim, como se ela tivesse feito uma letra de uma música, ela falou, era uma letra de uma música, não é isso? Aí ela mandou, e perguntando para mim que eu achava, tá certo, que se eu quisesse modificar alguma coisa e tal. Eu achei interessante. E fui ler. Falei, aonde é que está essa letra dela? Onde é que ela poderia encaixar na escritura? Eu peguei lá e comecei a meditar a respeito da letra dela. Comecei a pensar assim, a respeito daquela letra. E eu não sei por que cargas d'água, fui parar em Romanos capítulo 9. E aí eu comecei a ler, meditar, falar, etc., pensar. Inclusive, nós falamos na reunião aqui, foi esse dia? Sábado? Hã? Ontem, quarta-feira, nós falamos. E aí surgiu uma letra. Surgiu uma letra, até Raquel, porque eu aproveitei muito da letra dela, né, que ela passou, né, Marcelo? Qual, o que foi, mano? É, a palavra vaso, né, que nós aproveitamos da letra. Não, foi só isso, não. Até o espírito, foi o que mais a gente aproveitou, foi o espírito da letra. E ali, então, foi dado alguma. Só que eu orei e falei, Senhor, olha, essa letra, até pensei depois mandar para o Toninho, se Toninho quisesse, botar uma, ver se tem uma, como colocar uma melodia nela, tá? Poderia ajudar, né? Poderia ajudar. Mas, rigorosamente, de acordo com as escrituras. E aí, eu falei, olha, só que eu não vou liberar isso, não vou tocar para frente, não vou, né, a não ser que eu preciso que o Senhor confirme, que o Senhor dá um sinal. Que... E aí, a Fernanda não sabia? Ah, não, nós comentamos ali. Como é que é? Ah, sim. É, eu sei que nós comentamos ali. E viemos para cá orar e a Fernanda teve uma visão. É a visão que a Fernanda teve. O que foi a visão da Fernanda?
Eu via a letra. Era como o senhor leu aqui de fora para a gente rapidinho. Era como se o senhor estivesse lendo aquela letra, e eu vi uma escada. E enquanto o senhor falava, a pessoa descia a escada. Até o senhor ler tudo, até o último ponto. Eu entendi que a pessoa se humilhava. Ela ia descendo, enquanto o senhor lia, né? E aí, quando o senhor acabou de ler, eu vi que a pessoa voltava e subia. Como se fosse um monte, mas eu dava a entender que a pessoa, com aquele entendimento, com aquilo ali, ela subia de dois em dois degraus, ela fortalecia, ela voltava com tudo e subia muito, assim, de dois em dois degraus, eu via. Mais ou menos assim.
Amém. Entendeu? Quem entendeu? Pelo menos a visão. Não digo sentimento, mas a visão. Deixa eu explicar, então. É mais ou menos assim, né, Fernando? O que ela via? Ela via como se fosse aqui uma escada. Uma escada subindo um monte. Aqui, gente, esse povo aqui subiu até aqui. Esse povo aqui subiu até aqui. Subiu. E nós subimos junto. Nós também tínhamos que passar. Nós também tínhamos que subir. Aí nós subimos. Como é que é? Mais ou menos assim, tá? Aí a gente subiu até um determinado ponto onde estava o quê? Até um determinado ponto onde estava o quê? As mangueiras. Todo mundo veio. Batismo com o Espírito Santo, não sei o quê, etc. Salvação pela fé, justificação pela fé, papapá, tal, etc. Todo mundo chega até onde? Chega até as mangueiras. Todo mundo chega aqui, Toninho. Aí, quando eu estava contando para eles o que, que lá em Romanos 9 está escrito, o que está escrito lá em Romanos 9, quem estava aqui, o que, que fazia? Descia. Em vez de ficar aqui, o que, que ele fazia? Ele descia. Recuava. Certo? Só que ele recuava. E depois? Ele começava a subir de dois em dois degraus. Ele recuava. Mas depois ele vinha para subir, ele subia de dois em dois degraus correndo. Ele subia com força. Então, gente, será que Deus não está falando conosco? Será que Deus não está incentivando a igreja? Será que a hora que um começar a passar, o outro não vai seguir? O certo é que Deus está falando conosco. Agora, o que estava escrito lá? O que estava escrito? Engraçado, era só para fazer um comentário, e nós já passamos de meia-noite. Era fazer um comentário para a gente entrar no assunto. Mas será que valeu? Valeu. Nós não podemos ficar fazendo reunião de casais para ensinar marido, mulher vestir, marido não sei o quê. Tá, nós não podemos fazer reunião. Isso aí vocês sabem há muito tempo, tá? Nós não podemos estar fazendo reunião de casados para poder trocar figurinha, não. Nós temos que fazer reunião de casados. É para o marido buscar Deus, é para a mulher buscar Deus, é para você ensinar seu filho a buscar Deus. O assunto que eu queria falar era buscar Deus. Mas se você não souber buscar Deus, como é que você vai ensinar? Se você não souber buscar Deus, como é que você vai ensinar a sua casa a buscar Deus? Se você não sabe o que é andar com Deus, como é que você vai ensinar? Aí vocês ficam esperando o carro da Ló, mas o João ali, por exemplo, então nós estamos novinhos, né? Um ano de casado, um ano e meio, por aí, quanto já tem? Um ano de casado, tal, estão, né? E nessa situação aí é difícil a pessoa precisar de Deus, né? Eles querem mais outra coisa. Aí então, mais sossego, né? Em outras palavras, que é mais assim, é mais liberdade, tal, etc. Mas não é hora. Sinceramente, a hora agora é isso. Casou, já... foi lá no cartório, já ajeitou tudo, está tudo arrumadinho, etc. Você já me chama? Já chegou, caiu com os pés no chão, já estão na realidade, vivendo, já sentindo as dificuldades de uma família, já sentindo as dificuldades de uma casa, já sentindo o que significa marido e mulher, tal, etc. Tem mais aqui? Aproveitar essa folga que vocês estão tendo e buscar Deus. Vai buscar Deus mesmo com gosto de gás. E aquele que não tem ainda mulher, que não tem marido, aproveitar a situação sua de solteiro, de livre, de problema, etc., e buscar a Deus. E nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos muito, muito de buscar a Deus. Amém? Então, Deus está falando conosco. Então, nessa coisa, nessa palavra, a gente, lá, quem lembra o que está? Eu não sei se você tem. Você lembra o que está escrito lá, Raquel? Você é cabeça boa? Mais ou menos. Então vai, fala. Não, porque eu não lembro. Eu também lembro assim, mas muito. Não é que eu não lembro. Eu sei tudo que está lá. Mas eu, você começar aí, acho que eu ajudo. Vamos ver. No meu celular não está aqui, não. Meu celular não está aqui, não. Começa assim. Compadece-te de mim, ó Deus. Compadece-te de mim, ó Deus. Resumindo. Vou resumir para vocês. Lá mostra claramente uma coisa. É o reconhecimento que esse povo aqui não teve. Você pode ter certeza disso. Todos que chegaram até aqui, inclusive a Igreja Católica, não admite o fato de não ser o povo de Deus. É o reconhecimento. Nessa letra a gente fala, e esta certeza, Senhor, me fez, né, me levou a me humilhar e reconhecer. A me humilhar e reconhecer. Né? A necessidade que eu estou sentindo de que o Senhor realmente me coloque ali entre os remanescentes filhos de Deus. Se eu quiser ser filho de Deus, hoje, nos dias de hoje, a gente precisa se livrar do pacote e seguir essa trilha, reconhecendo, se humilhando, voltando lá onde você tinha que voltar. E com suas próprias pernas, né, pedir a Deus: compadece-te de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí, como foi falado ontem, Deus, para ter misericórdia, é preciso que a pessoa esteja necessitando da misericórdia de Deus. Porque eu vou ter misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Mas ele olha para o cheque e não tem misericórdia do cheque. Aí ele olha para o outro e não tem misericórdia do outro. Eu vou ter misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Mas aí ele olha para um, para outro. E o que que acontece? Eu não tenho misericórdia de você por quê? Para quê? Por quê? Então é preciso que a gente demonstre essa necessidade, que Deus tenha misericórdia de nós. Esse foi o grande mal das denominações. Chegou. Aí tem misericórdia da universal, Ramiro? Deus vai ter misericórdia da universal? Com a Record, com não sei o quê, e com aquele monstro daquele daquele templo lá em São Paulo, e todo mundo faturando uma nota lascada, e Deus vai ter misericórdia, Ramiro. Como? Seria uma injustiça muito grande? Seria uma injustiça muito grande? Ou não? Deus vai ter misericórdia da Igreja Católica? Quando ele chegar e ver essa PUC TV, essa PUC, PUC mesmo, viu? Essa fortuna, esse violento patrimônio que é, Deus vai ter misericórdia? Ajuda a gente. Terei misericórdia. De quem? Eu tiver misericórdia. Amém? É isso. Arruma um jeito de explicar para Deus. Arruma um jeito de falar para Deus. Por que nós falamos aqui ontem? Que naqueles dias ali, onde era para ser o povo de Deus, não foi. Aonde não era para ser povo de Deus, ali Deus tirou o seu povo. Aonde? Aonde ele teve misericórdia daquela mulher que estava ali para ser apedrejada. Teve misericórdia do outro lá, que não tinha o direito sequer de ir no tabernáculo. Não tinha o direito. Os publicanos não tinham o direito de passar na porta do tabernáculo. Eram pecadores. Eles iam sujar os tabernáculos. Amém, gente? Foi desse daí que Deus teve misericórdia. Amém? É isso. É preciso que Deus tenha misericórdia de você. Deu para entender? E isso vai fazer com que a gente reconheça em filme, Senhor, como é que o Senhor vai ter misericórdia de mim? Não vai. Né? Mais ou menos por aí, gente. Um bom entendedor, um pinga letra. Para um bom entendedor, um pinga letra. Amém? Então, bem-aventurado realmente vai ser aquele que estiver necessitando da misericórdia de Deus. Então, ali, Mateus capítulo 5, ali está corretíssimo. Bem-aventurado quando você for injuriado, injustiçado, perseguido. Essa pessoa está precisando. Essa pessoa vai pedir a Deus, tenha misericórdia de mim. Amém? Amém, gente? Claro que nós não vamos desejar isso para ninguém. Não vamos desejar isso para ninguém. Mas parece que Deus está arrumando o mundo. Parece que Deus está arrumando o mundo para que você peça misericórdia. Parece que Deus está arrumando, está ajeitando o mundo para nós. A notícia que a gente tem aí da economia no mundo é terrível. Vocês estão vendo o Brasil. Vamos aproveitar. Né? Não sei se a gente vai ter outra chance. Eu acho que nós não vamos ter outra oportunidade. Uma Lula e uma Dilma de uma vez, assim. Um Lula e um Dilma. Né? É uma Lula e um Dilma. Né? Eu acho que nós não vamos ter outra chance. Amém, gente? Deus falou conosco? Hã? Mesmo? Falou conosco. Então, o que eu queria falar, eu já falei, que é o assunto que a gente queria falar era buscar Deus. Buscar Deus, porque senão você está literalmente lascado. Mesmo. Porque Deus não vai ó, acabou realmente o tempo do pacote, do bloco. É, sabe? Enquanto tiver aqui dois ou três, tá? Que realmente estiver entendendo, que começar a buscar Deus nesse sentido, nessa direção, sem desfazer dos outros, sem meter o pau nos outros, sem condenar os outros. Muito pelo contrário, tendo misericórdia dos outros. Incentivando os outros. Entra na fila. Entra na fila, minha filha. Entra na fila. Não, eu quero ir do seu lado. Quero ir do seu lado. Não tem jeito, amém? Não tem jeito de ir de braço dado, não. Amém? Vinde após mim. Vinda após mim. Então isso aí não vai cumprir as escrituras? Não está cumprindo as escrituras? Não, você não fica feliz em saber que a trombeta está tocando certinho? E que não adianta, Felipe, a gente às vezes desanimar porque fulano desanimou, porque ciclano não está assim, porque Bertano não tá cooperando, porque o outro não está... porque não sei o quê, fulano já está desanimado... etc., porque não tem a chave da porta, porque não tem isso, tem aquilo, etc. Não pode, cai um de um lado, dez do outro, sabe, está acontecendo, mas, né? Isso tem que servir de motivação. Tem que servir de motivação. Amém. Amém? Quem toma o microfone aí? Fala, Filipinha, aproveita que você está no microfone.
Amém. Eu acho que essa reunião foi para mim mesmo.
Só para você?
Creio que foi para todo mundo, mas falou
importante,
muito comigo.
É importante, né, que você... Se foi para você, já está bom demais, né? Foi só para você. Porque aí você entra na fila, né, filho?
Amém, porque até mesmo a Raquel sabe, até aqui do meu lado agora, ela pode também confirmar aqui. Quando eu estava no meio desse grupo, ou quando eu fazia parte desse grupo, que hoje não é a mesma coisa, que Deus falou comigo, eu entendi realmente. Antes quando eu fazia parte, eu perguntava às vezes para as pessoas mais velhas, até mesmo para o Daniel, eu já cheguei muitas vezes e falei, ele falou para mim que não era assim, que até mesmo o senhor já falou, o Ender já me falou, e realmente eu não tinha tomado essa consciência. Depois que realmente Deus foi insistindo comigo, eu fui perguntando, aquela reunião que o senhor fez sobre a gente, quando o senhor falou assim, ó, quando a gente orar, a gente não contentar sem nenhuma resposta de Deus.
Isso.
Essa reunião para mim foi, assim, também tremenda, porque depois disso, sempre eu insistia, sempre eu esperava realmente uma resposta de Deus. E realmente Deus está me respondendo e me respondeu hoje mais ainda, me confirmou que realmente é desse jeito. Para mim buscar Deus, eu não preciso da Raquel, não preciso... humilde, não preciso do senhor. Eu realmente preciso de...
Nem da pequenininha, né?
Como o senhor falou agora.
Agora tem uma coisa. Mas interessante, Felipe. Viu? Que se você buscar Deus, ela, com certeza, vai fazer a mesma coisa. Porque ela se ela não vai querer distanciar de você. Então, naturalmente, sem exigir, sem tal, etc., sem oprimi-la, que não vai resolver. Mas vai ser pelo testemunho, pelo exemplo, pela postura sua, é que ela vai buscar Deus. Indo você, ela vai. Amém?
Amém.
Aliás, Deus tem salvado muitos dos nossos jovens, assim, estimulado o jovem a buscar Deus, realmente a buscar Deus. Tem sido assim. Né, Raquel? Não é isso, Théo? Tem sido assim. Né? Mais alguma coisa?
Não, só isso mesmo, amém.
Amém. Raquel? Vou falar.
Não, eu concordo também. Ultimamente eu até tenho comentado com o senhor bastante que tem tido um incômodo da minha parte. De não estar satisfeita com a situação.
Isso.
De realmente incomodar. Porque parece assim que cheguei num ponto e parei. É o que está sendo explicado. A gente chegou nas mangueiras, mas precisa passar, né? E eu tenho ultimamente perturbado com isso, e cada e agora que eu faço aquela situação, é colar em Deus. Igual falou ontem, fica perto de Deus, ele vai, quanto mais perto você tiver, o pão vai lançando ali, você vai aproveitar do que ele está falando. É, não, isso para mim,
amém,
é buscar a Deus no individual, não vai ser com a minha mãe, não adianta eu esperar por ela, pelos meus irmãos, porque cada dia mais a dificuldade vai aumentar. Então vai estar cada um por si.
Isso. Ora e vigia. Individual, né? Busca, individual, né? Vinde após mim, individual. Tudo indica realmente que o céu vai chegar.
Deus não deixa sem resposta, né, avô? Deus não te deixa sem resposta, ele te deixa no vazio.
Isso.
Quando você chega para ele, ele te manda uma resposta. Aí você tem, sabe que você não está só.
Amém.
Né? Por mais que você não está ali com, caminhando com a pessoa e tudo mais, mas você sabe que você não está sozinho.
Amém. Amém. Ramiro, dá lá para o Ramiro.
Amém. O senhor perguntou se, a gente, se eu estou vendo alguma coisa diferente. E eu vejo que as coisas estão chegando no fim. Já o tempo está acabando. Eu creio que tem falta pouco tempo para... E nós temos que recorrer a Deus agora. Agora é hora de recorrer a Deus. O senhor até brincou aí que agora é época porque nós temos uma Dilma e um Lula. Mas você pode esperar coisas piores do que Dilma e Lula, eu creio. Então a igreja tem que estar preparada, porque o nosso Deus, ele quer nos, está nos levando além das mangueiras. Nós estamos indo, ele está falando, mas a gente tem que prestar atenção, né, em tudo que Deus está falando. E como o senhor falou assim, você fala um assunto nessa reunião, o certo seria que amanhã comentasse sobre esse assunto, que comentasse, falasse sobre ele. Não, gente, vamos buscar Deus, não espere pelo outro, é você e Deus, é filho indiano, ó, vamos, porque eu creio assim, dias difíceis, muito difíceis, e assim, muito rápido, a queda da terra, o final, como o senhor sempre falou, a mulher demora 9 meses para ter um filho, então ela vai tranquila, mas quando chega no último mês, nos últimos 15 dias, é a coisa aperta, aí não tem mais jeito, é muito rápido. E eu acredito que nós estamos já na última semana, assim, já nos últimos dias. E você pode esperar que, graças a Deus, que Deus tem falado com a gente, que Deus tem dado, Deus tem tocado a trombeta, certo?
Amém.
A trombeta tem sido tocada.
Amém. Vitor. Toninho, passa a régua. Elderson. Passa a régua também.
Amém. É interessante que quando Deus fala, né? Por mais que é difícil, por mais que está corrigindo, a gente sai em paz, né? Ele, você sai convencido, né? E realmente, né, quando o senhor perguntou no começo, o que a igreja está vendo muita, assim, a gente vê muita frieza, muita dificuldade, né, é muito cansaço, mas Deus tem reforçado, né, a dose, tem falado muito, né, e com certeza tem sido um combustível muito, muito...
Não posso falar.
Ah.
Tô lembrando de uma coisa aqui, mas dá para segurar.
É, e tem ajudado muito, né, porque foi dado a nós vestir de branco, né, numa época dessa, né? Então, eu estava até pensando, se eu, né, eu estou aqui nessa época, vivendo esses dias, é porque eu acredito que eu sou capaz, né? Eu acredito que eu tenho condição, né, de alcançar, de ir além de, né, dessa condição. Agora você falou assim, a gente tem que ter esse reconhecimento, né, para entender que a gente precisa ir além, né, não conformar, né, com a situação. Então, hoje, você falar isso para qualquer denominação, para qualquer um, que não é povo de Deus, ou que tem que ir além, com certeza eles não vão aceitar, não vão receber isso, né, com palavras de Deus. Aí como que Deus vai ter misericórdia, né, se a pessoa não reconhece? Então, resumindo, para não fugir, buscar a Deus individualmente, não esperar, não depender de ninguém. E, igual lá está escrito, né, largar pai e mãe, é de ninguém mesmo. E...
Por que você tem que deixar pai e mãe?
Ah, porque pensa diferente, vai te atrapalhar.
É por causa da fila, né? É por causa da fila. Não tem como você levar seu pai e sua mãe junto, né? Você tem que deixar pai, mãe, você tem que deixar amigos, você tem que deixar todo mundo, realmente isso. Agora, você estava falando aí, e me veio uma resposta assim, tremenda. Todo mundo, por exemplo, eu pergunto a você, uma pessoa para poder ser católica precisa buscar Deus?
Não, só ser católico.
É. Como é que é? Não, para ser assembleiano precisa buscar Deus? Não, basta você ir nos cultos, assistir os cultos, ser batizado lá na assembleia. O que mais tem que ser? Já pode cortar o cabelo lá? Pode, né? Porque tem lugar que não pode cortar o cabelo, você não cortando o cabelo.
Depilando.
Fazendo do jeito que tem que fazer. Não precisa buscar Deus. E aí, é exatamente isso aí, aonde todo mundo chegou. Não, eu sou lá da fonte da vida. Na apostila a gente pergunta, a gente fala isso. Quando a pessoa pergunta, o que que você é? Eu sou assembleiano. O que você é? É isso. É isso. Então, foi preciso. A pessoa chegou até ali. Ele ouviu qualquer coisa, entendeu? Ela, na doutrina da igreja, ele entrou ali na doutrina da igreja. Agora, para passar, para largar para trás, precisa? Buscar Deus. Aí está um negócio, Ramiro, que não é todo mundo que vai fazer. Não é todo mundo. Por que que Jesus veio na terra? Porque não tinha quem? Buscasse a Deus. O que que ele fez? Buscou a Deus. E nós, se nós quisermos seguir o caminho que ele andou, e não busca não para você ver. Não busca não, para você ver se você não fica, se você não vai ficar lá, empacado ali. Vai ficar empacado ali. A gente vai apresentar seu filho. Não tem problema não, pode trazer um atrás do outro aí que a gente vai apresentando. Vamos fazer seus casamentos, vamos fazer tudo. Não tem outro jeito. Viu, Felipe? Mas, para entrar, para subir aquela escada, tem que... Tem que buscar... Deus. Não pode aqui simplesmente ficar com a conversa, não pode ficar na conversa, tal, foi boa reunião, Deus falou isso, Deus falou aquilo, e você não caminhou, você não tomou a decisão, não, nós temos que buscar Deus. Nós temos que buscar. Você ouviu o toque da trombeta? E foi, tocou reunião de subtenentes, sargentos, tocou reunião de oficiais, os oficiais tudo vão para lá. Os subtenentes, sargentos, tudo vão para lá. Tocou rancho, todo mundo vai para o rancho. Tocou a trombeta, tocou. Busca Deus. Vamos buscar Deus. Como que faz? Pergunta, entendeu? Presta atenção, certamente Deus vai orientar a igreja nesse sentido. Graças a Deus por essa reunião. Amém? Vamos curvar nossas cabeças só para ser... Amém? Amém, Jesus, Pai, que está nos céus. Meu Deus, se nós pudéssemos avaliar tudo que o Senhor nos falou nessa noite, eu acho que mesmo assim nós não seríamos capazes. Porque não resolve mais. O nosso entendimento hoje não permite mais a gente rezar um Ave Maria, rezar um Deus. Não permite mais nenhum sintoma de religiosidade. Não permite mais. Ou nós entendemos que precisamos mostrar para o Senhor que nós queremos subir de tal forma que o Senhor tenha misericórdia, tenha compaixão de nós, vê que nós estamos nos expostos, nos esforçando, mas temos sentido dificuldade. Certamente o Senhor vai perceber e vai ter misericórdia. Vai nos ajudar, vai nos dar, meu Deus, graça, para que a gente, busque o Senhor. De alguma forma, busque o Senhor. Perdoa nosso pecado, perdoa, Deus, as nossas falhas, perdoa a nossa iniquidade, perdoa. E nos ajude e tenha misericórdia mesmo, e tenha piedade, perdoa mesmo nossos pecados. Eu sei que o Senhor não vai levar em conta. Nós chegamos aqui, graças ao Senhor, nós chegamos. O Senhor está avisando para nós, já está avisando para nós que nós chegamos. Amém? Nós nunca imaginávamos que... como seria esse chegar até onde nós chegamos? E nós chegamos. Chegamos aonde todos estão. Aí nas mangueiras. Mas o caminho do Senhor vai um pouco mais adiante. O caminho do Senhor vai um pouco mais à frente. E eu espero que todo aquele que está aqui nos ouvindo o Senhor, ouvindo a tua palavra, saiba que o Senhor é conosco, o Senhor sabe das nossas limitações, o Senhor é com a gente. Tu nunca nos deixou só. Sempre o Senhor esteve conosco. É porque muitas vezes, como criança, nós não percebíamos. Como criança, nós não percebíamos. Mas o Senhor esteve sempre com os jovens, com aqueles que começaram, com aqueles que cresceram no nosso meio. O Senhor nunca te deixou, sempre esteve com você. E agora, por que não? Por que não continuar? Por que não segui-lo mais de perto? Por que não buscar o Senhor? Amém, Senhor, amém. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor realmente possa recompensar a igreja com dons, com carismas. Que é realmente, ó Deus, aquele que te buscar tenha certeza que está te encontrando. Aquele que te buscar, meu Deus, tenha certeza que está perto do Senhor. Que não está longe, que não está distante. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus.